Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou a Raíla Azevedo.
Podem já colocar o cafezinho pra passar, que hoje, nesse episódio, a gente vai servir o quê?
Desastres na cozinha.
Você é vergonha da profissão!
Aproveitar também que o Masterchef vai começar pra gente resgatar histórias gastronômicas na cozinha. Histórias que poderiam ser consideradas, se a gente fosse profissional, a vergonha da profissão. Primeiramente, você assiste Masterchef?
Não.
Nenhum?
Só assisto, assim, pedacinhos, assim, no Instagram.
Sim.
Nessas coisas.
Ah, é.
Mas
muito bom.
Eu assisto, inclusive, que eu fui julgada aqui no off, porque eu assisto Pesadelo na
Cozinha.
Não, peraí,
gente. Ouve isso.
Eu não entro no Facebook sempre, de vez em quando só. Aí eu assisto por lá. Eu entro
Nossa.
No Facebook, aí tem um vídeo lá do Jacquin. Aí eu começo a assistir.
Cara,
aí depois vai pra outro. Aí quando eu vejo, eu tô 5 horas lá.
Quem entra no Facebook e fica rolando o timeline? Só você. Em segundo, vídeo pelo Facebook. A Raíla, velho, ela assiste filme pelo Facebook. Olha que
assistia. Agora tem tempo que eu não assisto, mas
Nossa,
assistia.
Nossa, por que você não vê no YouTube, minha filha?
Ai,
qualidade alta.
Não sei.
Nossa,
gente. Às vezes eu vejo, assim, aqueles vídeos, assim, que tá a família deitada, vem um lagarto grandão, aí sai correndo.
Nossa, você
aí,
é muito
compilados
tia.
De vídeos,
você,
adoro.
Você sabe que você vai ser ativa. Primeiro que você não sabe mexer no celular. Só uma observação. Sabe aquelas pessoas que, olha aqui, meu WhatsApp não tá entrando. Olha o que aconteceu. Aí você vai ver, só tá numa configuração ali diferente.
Não.
Em vez de estar na conversa, tá no status. Ah, tudo se arrumou. Você podia fazer um curso de informática.
É hacker.
Ai, nossa senhora.
Eu sou assim.
Mas voltando ao tema do nosso episódio, eu assisto Masterchef. Acho que eu comecei na pandemia, eu e André. E a gente amou. Pra mim, assim, o profissional dá um banho no de amadores. Porque no Masterchef profissional tem aquela disputa de ego, sabe? Dos caras que são fodas, mas assim, é um querendo mostrar que é mais foda que o outro. E as comidas, tipo, dá vontade de você comer tudo, entendeu?
Eu fico com pena dos esculachos que os participantes tomam.
É, alguns eles tomam.
Às vezes eu vejo no Facebook.
Ai, nossa senhora,
aí,
cara.
Mas eu Masterchef, eu não costumo, não. Eu vi a Ana Maria, de vez em quando.
É. E a gente, quando era criança, assistia, tinha mania. Todo mundo, né? De passar por debaixo da mesa quando a comida era boa. Solta os cachorros!
É, claro!
Aí ficava passando animada.
Ai, eu adorava.
Uma lembrança aí, ó, que fica na mente relacionada a programa gastronômico. Inclusive, tem o Masterchef oficial e tem o Masterchef paralelo. Que acontece com quem? Cerazito, André Leal, que
Sim,
é o Cerazito no meu Instagram. Você gosta, né?
Você tem que postar mais Masterchef.
Não, mas é porque vai voltar a temporada. Aí eu volto com o Masterchef no meu Instagram. Vídeos do André apresentando pratos diferenciados.
Né? Uns pratos, assim, chiques, né?
É.
Você olha
um
e dá
cigarro,
vontade,
né?
De comer.
Um cigarro e um copo de café. Dá vontade de você fumar?
Não, de comer… De comer, eu falei de comer, falei comida.
Ah, mentira que você sente vontade de
não,
comer as coisas que
aparecem
no Cerazito.
Não, eu tô fazendo isso pra tentar te ajudar.
Ah, verdade.
Que é tudo uma merda, você quer que eu fale aqui? As comidas uma merda.
Não, mas eu gosto de fazer o Masterchef com o Cerazito. E esse ano eu tô pensando em fazer algumas mudanças, dar umas incrementações. Quem sabe trazer você pro Masterchef.
É, eu que já sou.
E outra coisa
pessoa.
A gente pode fazer na cozinha da minha mãe. Que ficou pronto, é uma cozinha,
né?
Bonita,
uma cozinha,
né?
Que a gente faz assim, né?
Uma
tipo,
cozinha que a gente faz.
Uma cozinha ampla.
É, vamos fazer lá.
Vamos.
O negócio é minha mãe ficar em silêncio,
Seu
né?
Seu pai também,
meu
não
pai
vi
também.
Falar.
Do bolinho Ana Maria.
que o bolinho da Ana Maria.
Meu Deus do céu. Só pra encerrar, deixa eu abrir um rápido parênteses. Que uma mania que eu e André pegamos depois de assistir o Masterchef. O Jacquin, ele tem um sotaque dele, que é francês, é brasileirado. E aí…
Achei ele tão fofinho.
Eu não sei como eu vou explicar isso de maneira técnica. Mas as palavras dele são mais agudas. Tipo, comer… É, olha só.
Você está comendo?
Não, é o comer. Como que eu vou comer? E aqui em casa a gente ficou com essa mania de falar assim, naturalmente. Entendeu?
Passa um café.
Mas é sério, a gente vai tomar café, a gente fala, vamos comer? Ah, queijo, pé de pé. A gente fica falando assim. E já é uma coisa que eu nem reparo que é a imitação
que
do Jacquin. Né? A gente trouxe pra nossa vida.
Sabe o que eu fico imaginando? Que a sua parede é geminada, que fala?
Geminada.
Eu fico imaginando seus vizinhos ouvindo e falando,
será que eles
ouvem? O que tá acontecendo ali?
Será que eles ouvem? Agora
com certeza.
Não, mas a gente não grita. Vamos comer! Ó, oh, pé de pé!
Jacquin grita. Jacquin fica nervoso.
Vamos continuar, então? Vamos. Pode fechar o parênteses. Você já tentou reproduzir algum prato que viu na internet ou televisão e tal, receita?
Quase sempre. Mas assim, um que me marcou foi o meu pudim de caneca. Gente, meu pudim…
Conte.
Cara, tipo, eu tava em casa, me deu vontade de comer aquele docinho e só
era
tinha…
Era a época também que o pudim de caneca tava em alta, tipo paleta
tipo,
mexicana,
ah,
né?
É, bolo de caneca. Aí eu fui pesquisei assim, é uma coisa que dava pra fazer pouco, porque tinha só um restinho de leite condensado.
Uhum.
Aí eu peguei, né, fiz a receita, não lembro agora, coloquei na minha canequinha, só que eu resolvi e falei assim, ah… Vou fazer uma caldinha de chocolate pra jogar por cima.
Nossa.
E fiz, gente…
Ficou…
Horrível. Juro.
Ficou horrível o sabor, porque visualmente ele tava tenebroso.
Deixa eu falar, ficou tão feio que eu só consegui dar uma colherada que tava me dando vontade de vomitar. Sério. Eu não consegui comer, eu joguei fora. E era o restinho de leite condensado.
Você podia
ter comido ele
puro. E detalhe, tava tão horroroso,
gente, tava
parecia um
feio.
Sapo boi.
Gente.
A gente vai postar foto do pudim de caneca.
Não, aí todo mundo, cada pessoa falava que era uma coisa. Porque ele saiu até no Facebook do Comidas Feias.
Comidas Feias, que é o Instagram de Comidas
Feias,
né?
De comida que é só
Instagram,
comida,
não.
Comida tenebrosa, mas tem no Instagram também.
Tem também, né?
Aí os comentários, minha filha.
Nossa, mas ficou horroroso.
Aí teve alguém que falou assim, meu avô morreu com esse tipo de tumor. Um negócio assim,
nossa.
Eu falei, gente…
Mas como que ele é feito? É um pudim? Eu não entendi a receita.
É como se você fizesse um pudim, só que na caneca. Aí você usa a quantidade certa.
Mas o pudim, pudim?
Não, aí fica um pudim, fica bonito.
Tá.
Só que eu não sei o que aconteceu com o meu. Saiu cheio de buraco, ainda fui tacar aquele chocolate, calda de chocolate em cima.
Nossa.
Ficou horrível.
Eu não sou boa na cozinha. Pra eu fazer qualquer coisa, eu tenho que olhar a receita. Tipo
não,
assim,
também.
Eu não sou aquelas pessoas que vão fazendo, vão temperando ali
no
de olho. Fazer de olho,
eu
não sou. Eu tenho que, assim, ó, seguir passo a passo. E a minha mãe cozinha muito bem, né?
Muito, tia Melinha.
Nossa, é assim, gente, cara.
Tia Melinha esculacha.
Espero que um dia vocês tenham a possibilidade de um dia a gente vai fazer um banquete e minha mãe vai fazer alguma comida
ela
lá.
Ela vai
e
falar,
todos nós
você não me envolve
comer.
Isso, não. Eu vou querer trabalhar, Lana? Querer me enfiar
verdade,
trabalho?
Verdade, minha mãe não vai querer fazer isso, não. Desculpa, gente. Mas enfim, aí ela me deu um livro de receita com várias, quando eu já tava morando com a André, ela falou, ó, pra vocês aí, com coisas que ela fazia e tal. E tinha um bolinho de espinafre, que eu amo bolinho de espinafre. Eu falei, ah, quer saber, hoje eu vou fazer um bolinho de espinafre. Aí peguei farinha de trigo, espinafre, tava bonito, sabe? Aquela massa ficou linda.
Fica, né, aquela
não, ficou
viçosa.
Viçosa, eu coloquei tomatinho,
fala, vai dar certo.
Coloquei cebola. Tava muito bonito. Só que qual que foi o meu erro? A minha mãe, ela esqueceu que eu sou ruim de cozinhar. Eu não acho bonito, eu não sou aquelas pessoas que, ai, gente…
Ai, eu não sei fazer um ovo.
Não sei fazer arroz. Não, o básico eu sei. Mas assim, se for qualquer coisa, além um pouquinho, eu tenho que olhar a receita, entendeu?
Não, mas também, deixa eu defender.
Tá.
Eu não sei fazer arroz, eu faço na panela elétrica, porque o meu arroz não sai bom. Então vou defender
aí
quem não
sabe fazer. Mas o que é um arroz
bom? Não, o meu arroz…
Porque todo mundo fala, ai, arroz papado é arroz ruim. Eu amo arroz papado.
Só que não tão papado igual aquele dia que você fez um arroz
verdade.
Aqui. Parecia uma tapioca. É, parecia
cuscuz.
Um cuscuz, gente.
Não, mas aquele dia
jogasse
eu
jogasse leite condensado e coco, você achava.
Você já desvirtuou do assunto.
Tá,
então só
vai,
deixa eu terminar
só pra,
o arroz.
Só pra defender quem não sabe fazer arroz. Porque eu não sei fazer arroz.
Ô, Cristina Rocha, mas você tem que aprender. O arroz é o básico de todo
mas
ser humano.
Mas a panela de arroz tá aí pra isso.
Não, mas então, eu faço arroz na panela. Só que a que eu ganhei é muito grande. E aí eu errava muito, eu ainda não tinha a medida certinha pra fazer o arroz papado do jeito que eu gosto. Uhum. Mas também que dá pra perceber que é um arroz, né? Aquele dia, realmente. É, ficou grudadinho de um jeito.
Vamos. Mas tava gostoso. Parecia sushi, eu, né? Até repeti.
É, então, fala mal. Vai, continua.
Eu falo, eu bato, mas eu faço carinho.
É. Como que é? A mão que bate é a mesma que afaga.
É isso aí.
Deixa eu continuar, então, do bolinho de espinafre. A minha mãe colocou, assim, a receita lá, mas não minuciosamente. O passo a passo. Então, eu tava, tipo, fazendo a massa e percebendo que ela tava muito grudenta ainda.
Uhum.
Taquei farinha de trigo.
Errei também, já fiz isso.
Já fez isso?
Meu último bolinho de cocô que eu fiz.
Assim? E aí, eu tacava farinha de trigo até soltar da minha mão. Você fez isso também?
Isso.
Então, aí eu… Nossa, ainda tá grudando na mão.
Uhum.
Aí fui. Aí eu falei, ah, agora esse soltou foi... da mão. Eu fritei… Cara, parecia a cabeça de um recém-nascido, tão grande que ficou. E assim,
sério, maçudo.
Pura massa que eu comia, eu falava, cara, por que que o meu bolinho
ficou assim? A gente fica triste, porque gasta os ingredientes,
não, menina,
a gente faz com tanto amor.
Deu muita
isso.
massa, deu assim…
Bacião. Oh,
bacião de bolinho de espinafre. Aí o André foi comer, eu falei, amor, tá bom… E o André é muito bonzinho. Não, amor, não tá assim gostoso, mas também não tá ruim. Comeu um bolinho só.
Só não, eu só tô sem fome.
É, ficou intragável, intragável
deixa,
meu bolinho.
Deixa eu só abrir um parênteses, uh-huh. que eu lembrei agora. Que teve uma vez que eu fiz um macarrão. E na época era o nosso falecido cachorro, Xerri, ainda tava lá. Xerri, gente, era aquele tipo de cachorro que ele comia de tudo. Pegava um lixo, ele ia pro lixo comer.
Uh-huh.
Aí eu fiz um macarrão rapidinho, né, falei, pai… O macarrão tá ali no prato. Aí entrei pro banheiro, fui tomar meu banho. Só que, tipo, em um minuto eu esqueci alguma coisa e saí. Que eu saí, o prato vazio. Eu falei, já? Já comeu? Ele, não, comi, tá muito bom, que não sei o quê. Aí eu tomei banho, tá? Fiz as coisas. Quando eu saí, tava lá no potinho do Xerri. O macarrão todinho, nem o Xerri comeu meu macarrão. Fecha parênteses.
Você falou de macarrão, eu lembrei de uma viagem, que foi aquela viagem, a fatídica viagem que eu estava em Mambucaba, passando uns dias.
Que o homem estava socando alho no chão do banheiro,
chão.
Respingando a água do…
Se vocês, né? já estão ouvindo esse podcast em ordem cronológica… Vão saber do dia que a Raíla chegou, né?
Não consigo superar.
A dona Helena chegou na…
Na kitnet de
Mambucaba. Na kitnet e fez o fuan, fuan, fuan. Tipo, gente. Kiara tem tudo o que quer na hora que quer. Mas, nessa mesma viagem, o que eu quero dizer é que o Thiago, ele fez um macarrão que ele saiu da panela parecendo um pudim que você
ficou
vira
todo...
assim, ó.
Pô,
sai saiu
na
aquela...
forma.
A gente comeu o macarrão de garfo e faca. Eu tava com tanta fome que eu falei, vai ser esse macarrão, tá uma delícia.
Inclusive, que foi temperado com alho que
eu
o menino
não sei
tava
se
socando.
Foi nesse
com
mesmo
certeza
dia.
Foi. Com certeza foi.
Mas então, o alho no
Nossa,
chão deu
gente.
Um tempero muito bom.
Ai, nojo.
Mas não era no chão, a gente já superou esse
não
assunto.
Super, não, que eu vi, eu vi. Então você não tenta mentir. O homem estava socando alho no chão, ponto final. Entendeu? Se você é porca ao ponto de comer isso, o problema é seu. A vida é sua, você faz o que você quer.
Nossa,
que já tá
Pri.
Me dando, ficando nervosa aqui.
Você agora você me magoou, você me maltratou.
E falando de tempero, agora vamos amenizar o clima. Eu lembrei aqui quando a minha mãe colocou, tadinha, fez o feijão. Minha mãe faz um feijão muito gostoso. Ela colocou açúcar no feijão. Ficou bem,
puts,
tadinha. Aí eu comi e falei, mãe, docicado?
É.
Tá acontecendo aqui?
Não,
ela,
açúcar
poxa.
Eu nunca vi. Dizem que quando você coloca sal demais na comida, é porque você tá apaixonada, né? Tem
eu
um
tenho,
ditado.
Eu tô salgando muita comida.
É, eu não sei como que é o ditado, assim, a ordem. Mas é cozinheiro que salga a comida é porque tá apaixonado. Porque fica distraído e vai colocando sal
demais. Não, o meu
demais.
É daquele, tá faltando aqui, ó. É. Acho que eu vou botar. E quando eu vejo, já tá
Eu prefiro,
próprio...
né, quando a gente faz as coisas aqui, salgar pra menos do que salgar pra mais. Porque salgar pra menos, você ainda tem a chance de corrigir.
De recuperar.
Agora, salgar pra mais…
Já era.
É. Se bem que eu não sou a pessoa que cozinha aqui em casa. Eu sou a ajudante,
uhum.
que corta os negocinhos, sabe? Fica mexendo, provando e fazendo as coisas.
É.
Porque eu não tenho o tempero,
né? O tompeiro, né? Você não tem aquele,
o tompeiro,
né?
Me falta. O André que fica nessa função de fazer as coisas
o André,
gostosas.
O André cozinha bem pra caramba.
Muito bem. Nossa.
Aquela pessoa que faz, pega um negocinho aqui, ó, e faz.
E o André é de olho, entendeu? Eu, pra fazer uma parada, eu demoro, vamos supor, uma hora. O André faz em 30 minutos, porque ele cozinha bem. Então, se ele cozinha bem, deixa com ele, né? Teve uma vez, velho, que ele fez um risoto de shiitake, o cogumelo shiitake com camarão. Eu comi duas vezes, mas o meu desejo era comer 47, porque
nossa,
tava muito bom.
Eu sou alérgica a camarão, mas eu morro de vontade de comer camarão.
Mas você cozinha legal. O teu bolo de cenoura com chocolate é muito bom. O seu bolo de chocolate
também.
É,
eu sei fazer algumas coisas. Eu não sei fazer coisa muito elaborada. Tipo, esses dias eu fiz um peixe assado com legumes. Ficou top.
Ficou? É,
só acabou com o meu gás praticamente. Porque 2 horas pra batata ficar macia. Deve ter errado alguma coisa.
Deve. De onde você pegou a receita?
Na internet.
E por que você não me chama pra comer? Engraçado.
Porque eu não sou obrigada.
Isso, né?
Você me chama pra comer risoto?
Eu te chamo. Eu te chamo pra comer as coisas aqui
mas
em casa.
Não, não me chama pra comer risoto com shiitake.
E agora eu vou aqui te expor. Teve um dia que a gente foi fazer os roteiros e tal. Aí eu fui pra sua casa. E a Raíla, vem aqui que eu vou fazer um almoço. Eu vou fazer… O que, que você falou que ia fazer?
Arroz, feijão, angu, couve e linguiça.
Porque é a minha comida preferida. Aí ela, eu vou aproveitar que
e
tem
banana.
Feira. Aí eu vou comprar
não,
couve.
Não, falei que eu ia comprar no mercadinho da esquina lá da minha casa.
Mas enfim, ela virou e falou pra mim. Vem aqui pra casa, vamos fazer aqui… Que aí eu faço. Cheguei lá, gente. Primeiro que eu cheguei, fui passar pano na área, entendeu? Ela estava lavando o banheiro. Não teve arroz, feijão, couve e linguiça.
Alana,
Raíla,
teve arroz, feijão, angu e linguiça. A couve que a gente foi no mercado e não tinha couve no negócio.
E não
a banana,
teve angu.
Teve banana.
Não
teve,
teve
angu. Eu fiz um angu, menino. Tá fazendo angu enquanto o Eduardo tava dormindo. Você não vem, não?
Mas você mentiu, porque eu queria essa comida e você não fez.
Mas não tinha couve. Eu ia fazer o quê? Traga couve agora. Vai lá, recolha.
Mas você não é dona Helena, entendeu? E teve outro dia também que eu fui e você falou, vou fazer um estrogonofe pra gente. O que, que você acha? Eu falei, acho uma boa. Aí fui pra lá, pra casa dela. Cheguei lá. Ai, vamos pedir marmita? Deu uma preguiça de fazer o estrogonofe?
Gente.
Nossa.
Aí a gente pediu o quê? Uma bela de uma feijoada.
Tava boa, né?
É, fala, bocão, boca de caçapa.
Ficou gostosa. É. Seu estrogonofe também é bom.
Meu estrogonofe, pra mim, é o preferido.
Você gosta do seu estrogonofe mais do que o do André?
Aí, não
clima
acho
tenso.
Que do André. Tem da tia Melinha também.
O
tem
da minha
mãe.
Estrogonofe é uma comida
acho que o meu é o quinto.
Não, seu estrogonofe é muito bom. O Pedro, ele gosta de cozinhar?
Pedro, ele se arrisca, né? Agora que ele tá começando, ele tá fazendo um hambúrguer gostoso,
ele
entendeu?
Fazendo a carne mesmo do hambúrguer?
Fazendo a carne.
Olha só.
E ele, o Pedro, ele
e
pesquisa.
Nunca chamou a gente, tá vendo?
Foi agora, menina. Ele fez agora
produção,
um dia.
André Leal, tá ouvindo?
E ele, o Bocuda, ele falou, agora que eu tô aprendendo a fazer, vamos chamar a Lana e o André.
Bom.
Cabeça de cogumelo.
Vai.
Aí… Ele fez, só que agora o Pedro, ele tá achando que ele é o Masterchef do suco. Ele não pode sair,
verdade.
Ele vê uma fruta… Não,
no
eu
dia
acho
que eu tava
que
lá na sua... No dia que eu tava lá na sua casa, ele falou, toma suco de couve que eu fiz.
Não, suco de cenoura. Ficou bom.
Tipo, ficou gostoso.
Ficou, mas é enjoativo. Igual teve um dia que ele fez, ele pegou ameixa, mas não é ameixa seca, aquela ameixa preta. Ameixa?
Ameixa,
suco
tá.
Suco de ameixa. Aí ele fez, eu falei, acho que esse daí vai ficar um pouquinho prejudicado. Não, vai ficar bom. Aí deu pro Eduardo tomar, o Eduardo fez ânsia de vômito.
Tadinho.
Entendeu? Mas ele faz um suco que fica
o
bem gostoso.
O de cenoura ficou gostoso.
Cenoura com maracujá.
Eu gostava muito de tomar, mas é um suco que falam que ele é também detox, que é o de laranja com couve. Eu adoro suco de laranja. Ah, fala com ele pra ele entrar nessa nova aí, ó. Desbravar
suco
esse novo caminho.
Suco de laranja com couve?
Suco com couve. Mistura a laranja com couve.
Aí ele vai falar, vou botar feijão com couve, vou bater aqui. Não dá ideia, não.
Mas você fica do lado, enchendo o saco? Ai, não coloca assim, não. Coloca isso.
Não, eu sou a Patricinha que fica esperando tudo pronto.
O suco ser servido.
Mas tem pessoas que são chatas, né?
Sim.
Inclusive…
Você tá fazendo uma parada e ela tá ali
do lado
se metendo.
Teve uma vez que eu fiz estrogonofe, a pessoa botou uma cadeira do lado…
E ficou, tipo, aqui.
Mentira.
Aqui. Tem gente que…
Dá vontade de falar, ó, por que que não, você não pega e faz,
e outra coisa,
então?
Mesmo que eu tô acostumada a fazer, se a pessoa tá ali, só de estar ali, eu já fico nervosa, eu já derrubo um negócio. Aí eu já faço a coisa errada mesmo eu sabendo.
Teve uma vez que eu fiz um soufflé, receita da minha mãe também. Soufflé de espinafre. E eu fiz, olhando a receita, passo a passo, ficou… delicioso. Aí, a segunda vez que eu fui fazer, eu já tava achando que eu era a própria Paola Carrossela.
Não preciso olhar.
Né? E aí, foi um soufflé de couve-flor. Ficou tenebroso. Só que a minha sogra comeu o meu de espinafre e achou muito bom. Aí, quando a gente foi pra casa dela, que é numa outra cidade, ela fez, ela falou, Alana, faz o soufflé aqui hoje. Aí eu falo, faço. Aí eu chamei a minha mãe, eu chamei a minha irmã. Pessoas que sabem cozinhar, têm o dom da gastronomia ali na veia. E eu falei, meu Deus, ainda mais que essa quantia maior, fiquei nervosa.
Mas deu certo?
Eu acho que deu, mas o primeiro que eu fiz aqui em casa, como era uma quantidade menor, acho que ficou melhor. Mas assim, consegui me sair bem.
Eu fico muito nervosa trabalhando sob pressão. Qualquer tipo de pressão. A pessoa me olhou, eu já fico nervosa. Acabou.
Vamos só para mais um pontinho, que é mania. Você tem alguma na hora que você tá fazendo comida?
Tenho. Tudo que eu vou fazer, depois eu lavo a mão. Igual aquele
videozinho.
Lavo a mão, enxugo e vou fazer. Depois lavo a mão de novo, enxugo e vou fazer outra coisa. Tem essa mania.
Eu acho que é uma mania geral, né? Muita gente faz isso. Eu lembro que tinha uma, tia Sônia, nossa tia-avó, amada, querida… Ela também cozinhava bem pra caramba,
muito,
né?
Tia
fazia
Sônia.
Quitutes, fazia tudo. Eu lembro que na época do colégio, o pessoal adorava fazer trabalho com a gente. Porque
tinha
tia Sônia
lanche.
Fazia até empadinha, velho. Fazia
Sônia era
empadinha.
Top.
Mas ela tinha uma mania que, tipo assim… A gente tava sentado, acabou de comer, ela já ia pegando os pratos de
Ela já levantava…
Tia Sônia, pelo
Sônia,
amor de Deus! A
descansa!
Gente... É!
Calma, gente, depois arrumar a cozinha.
E porque, o que que acontecia? Ela levantava, aí, por exemplo, a cozinha de domingo, que era minha e sua… A gente automaticamente
tinha que já levantar.
Pra
e a gente queria ficar conversando pós-almoço, batendo aquele papo.
Hoje em dia, você é a pessoa que arruma a cozinha na mesma hora ou você deixa pra depois?
Ah, meu anjo, eu vou tirar meu cochilo, né? Nem sempre igual. No dia a dia, não dá pra eu acabar e arrumar.
É.
Às vezes eu vou arrumar a cozinha, vou confessar, gente. Às vezes a cozinha do almoço, eu vou arrumar, tipo, 6 horas da tarde.
Não, mas aqui a gente também faz isso, sabia?
Entendeu?
Deixa a louça ali acumular um pouquinho, e aí depois lava.
Ah, depois. Posso abrir um parênteses que eu lembrei agora? Quando eu era criança, que a gente arrumava a cozinha. Não sei se vocês lembram da Filó, gente, que era um personagem. Eu não lembro de qual programa.
Rapidão, coloca aí pré-adolescência, né? Porque vai falar que a criança vai achar que a gente tinha 5 anos e arrumando,
não,
lavando panelão
de areia.
Não,
quando a gente…
Não, eu tô falando isso porque daqui a pouco… Né? Tias que ouvem.
Vão falar que a gente
Nossa,
é mentirosa.
Nossa, vocês estão mentindo, porque vocês com 4 anos você não arrumava. Realmente, com 4 anos a gente não arrumava.
Mas a gente
né?
era na idade que a gente já
Sim.
arrumava a cozinha.
É.
E a Filó teve uma cena que eu vi que
Filó,
ela.
A Filó. Filomena da Praça é Nossa.
É, só que eu não sei da onde que eu vi esse programa.
Você
foi na Praça é Nossa. Aí o que ela fez? Ela pegou a panela, ela botava o pano de prato no ombro e ela ia enxugar a louça. Aí a panela, pra ficar brilhando, ela dava uma baforada na panela e enxugava. Aí eu fiz isso. Em casa, aí alguém me falou assim, ai, pá, o que você tá fazendo? Aí eu fiquei, eu achava que aquilo era tinha
soltando
que ser…
Soltando bafão na panela, pra, tipo assim, dar
soltava,
o brilho, né?
É, a Filó
aí
fazia,
o...
eu falei, se a Filó tá fazendo, acho que é isso mesmo. Aí depois
ai,
que me falaram
janta.
Que não podia.
Pode
é
fechar
isso.
Um parênteses?
Fecha.
Já que você puxou isso da pré-adolescência, vou voltar um pouquinho na nossa infância pra trazer a lembrança do pancalhau,
Nossa.
Que a tia Cláudia fazia
pancalhau,
e era muito bom.
Gente. Né? Tudo, tia Cláudia, faz pancalhau pra gente.
Vamos explicar, né, pra nossa
Vamos,
audiência o que é o pancalhau.
Gente.
Lembra alguma palavra? Pancalhau?
Pancalhau.
Lembra o quê? Lembra o bacalhau. Por que que virou esse nome? A gente não sabe.
A gente não sabe quem inventou.
Foi na nossa família.
De, mas foi da família.
É, isso da é nossa coisa... família ali do nosso núcleo próximo mesmo, né? E o pancalhau é uma receita que a gente fazia… Eu lembro que era à noite, né?
Sempre,
tipo, sempre era à noite, o pancalhau. Como que era, Pri? Fala.
Bancalhau era…
Tinha bacalhau?
Não tinha
bacalhau.
O que levava era sardinha. Então aí fez bancalhau porque era tipo uma…
Tinha um vestígio ali do mar, né?
Do mar. Era uma imitação. Era simplesmente um pão…
Pão de sal.
Pão de sal. Que você molhava ele no leite. Não era encharcando, não. Molhava no leite. E você colocava… temperos
ovo.
E ovo.
O ovo tem que ter no bacalhau.
Levava ovo, levava tomate, cebola. Aí tinha a Melinha botava queijo parmesão.
Sim.
Essas coisas, gente.
Ficava muito bom.
Aí você
bom.
Mexia, depois você mexia aquilo tudo.
É.
Nossa senhora, era
e assim,
muito bom.
Eu acho que o nome do pancalhau com bacalhau…
E sardinha, e a sardinha.
Era só por conta da sardinha. Porque assim, o bacalhau tinha na receita.
Tinha que ser um outro nome, mas aí ficou pancalhau.
Mas ficava muito bom.
Muito gostoso,
e
gente.
E é por isso que agora a gente vai passar a receita do pancalhau pra vocês, entendeu? E façam em casa, façam um dia à noite, que, chegou do trabalho cansado, hoje eu vou fazer um pancalhau que é rápido, é prático e fica
Não,
bom.
Não, e dá pra comer com arroz, dá pra comer puro e dá sustância.
E dá sustância. Vai, Pri, roda a vinheta!
Então, ouvinte, pega sua cadernetinha aí, a caneta e vamos pros ingredientes. Pão de sal dormido ou fresco, leite, ovo, sardinha em lata, tomate, cebola, tempero que você quiser colocar e queijo parmesão ralado. Modo de preparo, pica o pão no leite, né? Não, como eu já disse, não deixa aquela coisa encharcada.
É como se fosse fazer uma rabanada, que você dá aquela molhada,
dá aquela molhada,
né? Aquela
pra ele ficar, né? Molinho. Joga os outros ingredientes e leva o fogo. E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Fora da casinha.
Tá vendo que não tem mistério?
É, só isso.
O tempero ali que a gente fala é o que você gosta. Se você quiser colocar uma cebola, um alho, entendeu? Eu acho que só a cebola
ali,
ó.
Um tempero
ali,
é do Guedes. Um açafrão. Tem tempera do Guedes.
Não sabia, não. Eu acho que, no caso do pancalhau, deve ficar muito bom com o quê? Cebola, uma pimentinha do reino.
Um alho.
E um alho. Pra mim, isso
e aí, azeite.
Ó. E azeite.
Pra mim, tudo tem que ter azeite.
Não, pra mim, o que não pode faltar em nenhuma comida é a cebola e o alho.
Nossa, cebola…
Nossa, a cebola e o alho, pra mim, é a base, entendeu?
Base da… Não, pra mim é cebola, azeite e alho.
E alho não é uma cabecinha de um alho, não, um dentinho. É, pode colocar a cabeça inteira,
pode botar
a cabecinha.
O que Jesus acharia disso?
Receita dada, né? A gente já tá encaminhando aí pro final do programa. Eu me sinto tão assim, ó, de frente com o Gabi.
E se alguém fizer, marca a gente.
Marca.
Posta foto se vocês fizerem.
E fala se ficou bom.
Se ficou bom ou se ficou uma merda. Mas era na nossa cabeça. Era muito gostoso.
Era muito gostoso. E agora, eu tô tentando só pra dar mais uma informação pros nossos ouvintes. Qual que era a textura que ficava o pancalhau? Era tipo um ovo mexido? Eu acho que era tipo um ovo mexido, mas cremoso, né?
Era uma coisa cremosa. Não era seco, tipo, uma farofa.
Até porque tem o leite, né?
Ficava meio cremoso. Tipo,
ele fica cremoso.
Que você pega na colher assim, pá!
Isso, e se você joga bastante queijo, ele vai dar aquela liga.
Gente,
nossa,
façam.
Vamos fazer pancalhau?
Vamos. Muitos anos que a gente não come pancalhau.
Já sei, a gente pode fazer um conteúdo fazendo pancalhau e divulgar pra nossa audiência. O que vocês acham?
Pode ser, aí ó, na cozinha da Tia Melinha.
Gostei.
Tia Melinha, já compra os ingredientes que a gente tá chegando.
Boa. Pra encerrar o episódio de desastres na cozinha, qual que é a sua comida preferida que você comeria pelo resto da sua vida?
Comida japonesa.
Você comeria pro resto da sua vida? Tipo,
comeria.
Só essa comida?
Comeria, mas assim, eu acho que fica no primeiro lugar, mas fica bem grudadinho. É churrasco, arroz, maionese, farofa, vinagrete e a carne. Eu amo.
E uma farofinha, não?
Falei farofa, não? Farofa de banana.
De banana.
Não vem me… Farofa, eu fico muito triste quando eu como
farofa
não
sem
tem banana.
Ai, que delícia, né?
Ai,
nossa,
gente.
Me deu água na boca. A minha comida preferida do universo é a comida que você não fez pra mim, né?
Só faltou a couve e a banana.
Angu, aquele angu molinho. Linguiça da roça e a banana. Ó, se tiver uma batata frita, aí já… Esquece! A mãe deixa chorar. Sério, mas eu acho muito bom.
Me deu fome.
Eu tenho vontade de viajar, sabe? De conhecer os lugares pra eu comer a comida de todos os lugares.
É, de chegar e, não, hoje vamos comida local. Eu também tenho.
Eu tenho muita vontade de comer tudo que tiver que comer na vida.
Vamos programar aí pra gente viajar o mundo. É baratinho. A gente fizer as contas aí certinho, dá.
Ah, parcelando, tudo
falou
dá.
A pessoa que não pagou a linha de telefone até hoje.
Até hoje, gente. Só pra dizer que é mais uma semana e essa linha não foi paga. Finalizamos?
Finalizamos.
Então vamos pro nosso...
momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
O que você está pensando, Pri?
Já que a gente está falando desse mundo gastronômico, eu tô pensando naquela vez que a gente fez um brigadeiro e não queria dividir com ninguém e a gente tirou para o ímpar para ver...
Não lembro disso.
Você lembra? Você lembra, você é falso, você lembra. Gente, a gente tirou para o ímpar e eu acho que foi o meu fio de cabelo que foi escolhido. A gente pegou um fio de cabelo, a gente lavou com...
detergente.
Shampoo. Foi detergente? Lavamos com detergente e jogamos lá na panela para ficar aquele fio de cabelo ali para ninguém comer. Aí deu certo.
Deu certo. Ai, que nojo! Cabelo!
Aí a gente foi... Aí a gente foi, tirou o fio e comemos.
E detalhe, olha só. Que a gente nem aguentou comer a panela do brigadeiro.
Não, foi puro egoísmo.
Foi puro...
Caraca! O suco do egoísmo.
Coisa
não,
feia,
e a gente
né?
tirou para o ímpar, velho. Pra ver de que cabelo ia ser o meu ou o seu, olha só.
E eu
que
lembro
mentes.
Dessa cena, assim,
por que a gente não canalizava isso?
Você lembra disso? Nitidamente. Eu lembro. É.
Gente, e o seu?
O meu momento, ainda nisso, é porque a gente ficou falando de comida, não almoçamos, então tá na minha cabeça, é que eu detesto, odeio, uma das coisas que, assim, me dá mais tristeza é você gastar dinheiro com comida ruim.
Ai, nossa.
Nossa, sério.
Pega demais.
Tipo, ai, vai lá naquele lugar que a comida é muito boa. Aí você paga, assim, um valor que não é barato, chega e você fala, sério?
É isso?
Essa é a comida, nossa. Pô, recentemente, não faz muito tempo, eu e o André, a gente foi num restaurante que todo mundo, nossa, nananana. Aí a gente pediu o prato, era individual, né? Aquele que, como é que fala? À la carte, não é? Quando é só pra uma pessoa.
Acho que é, deve ser. Se não for, as pessoas entenderam. Vai.
Eu acho que é o à la carte. Prato só pra uma pessoa. E assim, veio muita comida, mas nossa, não tinha, sabe? Tava meio salgada. Eu falei, caraca, amor, a gente pagou
tempero ruim.
A gente pagou caraço e nem veio isso todo. Aí eu saí meio assim, caraca, velho. Por isso que eu compro sempre Boi Lanches. Boi Lanches não decepciona. Esse foi o meu momento refletindo.
Muito bom.
Vamos agora pros nossos recados finais?
Let's go.
Let's go, girl. Aí agora que era o Let's Go Girl. Enfim, quinta-feira, episódio disponível em todas as plataformas de áudio. A gente também tem agora o nosso Apoia-se com conteúdos extras. Tem episódio às terças, newsletter às quartas e sexta-feira.
Umbral FM.
Na voz de Raíla Azevedo. Assinando agora... Essa é a parte boa. Você consegue maratonar todos os episódios e acessar todos os conteúdos que foram feitos até o momento. O link tá onde, Pri?
Está na descrição deste episódio.
Não esqueça também de comentar o que vocês acharam desse episódio com a hashtag...
Dona Helena Podcast.
E no nosso Instagram, @...
Dona Helena Podcast.
Até a próxima.
Até a próxima. Você podia, sabe que, pra finalizar, imitar o Jacquin cantando?
Eu não
você
imito.
Sabe o que é, Cavê? Você sabe o que é, Cavê? Você sabe. Vai.
Eu não sei, eu sei canta, falar. Tipo, você é a vergonha da profissão.
Agora canta, Jacquin cantando.
Eu não sei.
Você sabe o que é, caviar? Nunca
tá
vi nem isso.
Não
vai.
Não sei, você sabe o que é caviar? O caviar é cruel, os ossos.
Nossa, para. Péssimo. Depois fala de mim.